informativo comercial. O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores.
Somos donos da Gol, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega...
11 horas 27 minutos, estamos começando o programa Somos Todos Lagoa, o programa da Administração Municipal de Lagoa Vermelha, todo sábado aqui na programação da tua rádio. E hoje vai ser um programa diferente daqueles que a gente já vinha acostumado a apresentar para os nossos ouvintes. No programa Somos Todos Lagoa de hoje, um espaço da administração, como nós falamos, nós vamos realizar a partir de hoje e pelos próximos 3 sábados, inicialmente, um espaço voltado à saúde mental da nossa população. É um serviço público que é ofertado à população de Lagoa Vermelha e que nós vamos falar da importância e da necessidade desse assunto num momento onde a pandemia muda a rotina de todo mundo e isso, sem dúvida, afeta a nossa saúde mental. Estão conosco hoje 3 convidados, 2 presente e 1 à distância, para nós não aglomerar aqui no estúdio também, a gente está também tendo esses cuidados. Quero agradecer a presença e cumprimentar a coordenadora do Centro de Atenção, ou melhor, do Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS aqui de Lagoa Vermelha, Paula Castilhos. Prazer recebê-la, Paula. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui para falar um pouquinho de saúde mental.
Muito bem. Também conosco, ela que é técnica em enfermagem, é psicóloga, já atuou no CAPS e hoje atua na Rede Básica de Saúde do nosso município, Michele Pellegrini. Prazer recebê-la, Michele. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes. É, o prazer é meu de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante, né, para todas as pessoas.
Muito bem. E está à distância, mas presente na nossa entrevista, o Elias Vidal Ferreira. Ele é psicólogo, mora em Vacaria, né, Paula? E hoje está participando conosco do programa. O Elias atua junto ao CAPS aqui de Lagoa Vermelha. Ele é psicólogo. Elias, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes. É uma felicidade falar sobre esse assunto tão importante para a população. Então, espero que a gente consiga alcançar muitas pessoas aí e ajudar elas hoje.
Com certeza. E um assunto que se faz muito necessário nesse momento de pandemia, onde a nossa saúde mental precisa de uma atenção, porque a nossa vida social, a nossa vida de convivência, ela acabou mudando bastante, né, Elias?
Sim. É, mudou muito, né? Já visto que tem pessoas que estão há meses sem ver alguns parentes próximos, como irmão, até mesmo mãe e pai, né? Então isso influencia demais. A gente vê as crianças também que não estão podendo ir às escolas, os adolescentes que a gente atende no CAPS. Está todo mundo, de alguma maneira, afetado por essa pandemia.
Com certeza. O Elias vai interagindo conosco. Vai ficar nos ouvindo aí por telefone, Elias, e vai interagindo na nossa conversa. Inicialmente, Paula, vamos conhecer um pouquinho do CAPS, do serviço que o CAPS oferece e como é que é a rotina de trabalho? Em que momento, em que situação as pessoas buscam o Centro de Atenção Psicossocial, Paula?
Bom, Rudimar, o Centro de Atenção Psicossocial é um serviço de média complexidade. Ele é um aliado para atenção básica para atender pessoas com transtornos mentais crônicos, graves e severos e pessoas que estão em uso abusivo de álcool e drogas. Há 2 anos a gente vem seguindo orientações do Ministério da Saúde tentando reorganizar os serviços. Por que essa reorganização? Para poder que a população tenha um acesso de maior qualidade e com a maior brevidade possível. O CAPS tem atendimento de psiquiatra, de psicólogo, assistente social, atividades de grupo. E essa reorganização veio justamente para que os quadros de adoecimento sejam vistos com a maior brevidade possível. Então, atualmente, nós temos, por exemplo, o atendimento psiquiátrico, ele está sendo realizado em 2 locais. Daí a população pode se perguntar, tá, mas por que dividir? Justamente para que nós, do CAPS, consigamos estar lá próximo deles, lá dentro da unidade de saúde. Então, de que forma que acontece? Hoje, todas as unidades, elas têm fichas para atendimento psiquiátrico. Então, os médicos da atenção básica, mesmo com a pandemia, receberam uma capacitação sobre saúde mental, sobre formas de medicar, qual a melhor forma de medicar. Quando ele atende esse usuário lá na atenção básica, ele já vai conseguir identificar algum quadro de adoecimento. Nesse momento, ele vai conseguir perceber se é uma demanda mais complexa, ele vai encaminhar para nós no CAPS. Se é uma demanda que ela pode ser suprida pela atenção básica, mas que mesmo assim necessita de um olhar de um médico psiquiatra, por exemplo, ele vai encaminhar para o ambulatório. Esse paciente vai sair da unidade de saúde já com a data marcada da sua consulta. O CAPS hoje, com a pandemia, nós estávamos, por exemplo, no grupo de saúde mental, atendendo aproximadamente 50 usuários. Quando se instaurou o quadro da pandemia, nós precisamos se reorganizar. Então, de que formas que está sendo esses atendimentos hoje? Hoje nós temos alguns pacientes no intensivo ainda, mas um número bem reduzido, que são pacientes que vêm e ficam o dia todo dentro do CAPS. Ali eles têm um suporte psicológico, suporte social. Alguns pacientes estão recebendo atividades remotas. Alguns pacientes fazem parte de grupos de psicoeducação de forma remota. Outros estão recebendo atividades domiciliares. Fora todo o atendimento desses pacientes que já estão com as suas modalidades de atendimento, a gente continua tendo o atendimento psiquiátrico, o atendimento psicológico, que também é prestado dentro do CAPS. Então, a gente hoje tá iniciando mais uma parte dessa reorganização, que é poder levar para a população educação. Porque nada melhor do que a gente conhecer e entender o que está sentindo. E entender o que muitas vezes algo que desencadeia no corpo é porque a mente não está bem. É porque algo dentro precisa ser trabalhado. E isso muitas vezes não é um medicamento. O medicamento tem momentos que é importante. Mas às vezes um grupo de apoio, às vezes uma orientação, às vezes são outras demandas da família que está causando esse adoecimento.
Se trata a pessoa que está ali e se acompanha a família também.
A família também.
Porque não tem como trabalhar separadamente,
não, né?
Principalmente no caso, por exemplo, da pessoa que tem problema com o alcoolismo, a pessoa que tem problema com drogadição, não adianta trabalhar só a pessoa, se a família não for tratada e trabalhada também, né, Paulo?
É, uma grande dificuldade que a gente percebe é que as famílias nos buscam buscando tratamento para o dependente, por exemplo, falando em situação de uso abusivo de drogas.
Sim.
E as famílias têm uma dificuldade de perceber que elas também estão adoecidas, que toda essa família precisa ser trabalhada, que existe a codependência familiar. E é isso que a gente está tentando levar para a população. Não adianta só esse indivíduo mudar o seu comportamento. E a gente sabe os reflexos do uso abusivo de álcool e droga. Então, tem toda a reinserção desse usuário. Hoje, por exemplo, nós temos usuários do CAPS que estão tendo aulas para realizarem provas de supletivo com professoras que têm mestrado à distância. Então, o CAPS também faz esse trabalho de inclusão, de acesso a direitos, de acesso à educação. Então, é um trabalho especializado justamente por isso. Com essa reorganização, a população vai ter acesso mais rápido e um acesso de qualidade.
Com certeza. Deixa eu trazer o Elias para a conversa. Elias, dentro desse ponto que nós falamos aqui com a Paula, da importância de encaminhar, de ter o atendimento da pessoa, do paciente, podemos assim dizer, que é assistido pelo CAPS, a importância da família estar envolvida nesse processo. Como psicólogo, como é que você trabalha essa questão, Elias?
Exatamente, hoje. Essa é uma questão importante, porque normalmente, quando é menor, né, o paciente é menor, já a gente tem aquela obrigação de que venha um familiar junto acompanhar. E quando adulto também. Normalmente, muitos dos conflitos e problemas mentais, né, surgem dos conflitos familiares, né, de situações que estão envolvidas outras pessoas da família. E, às vezes, o familiar tem muito mais informações sobre o paciente que são relevantes, né, para fazer o tratamento. A mãe sabe muito do filho, o pai sabe muito do filho, ou até mesmo algum amigo mais próximo. Então, a gente primeiro conversa com o paciente, né, claro, e desde que ele concorde com as estratégias que a gente tem, como essa de chamar a família, a gente vai costurando esse tecido, né, entre as pessoas, entre os familiares, para que tem um laço maior, o paciente não seja apenas aquela hora ali de psicoterapia, mas que em casa ele também consiga ter um apoio esses familiares para ter uma melhora, né, nos sintomas.
Como é que você percebe a persistência, tanto do paciente quanto da família, no envolvimento com o tratamento, Elias?
Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a gente percebe que depois de algum tempo de psicoterapia, a família começa a entender, né, o valor que tem esse tratamento, porque ainda existe muito preconceito, né, sobre tratamento psicológico. Muitas vezes as pessoas acreditam que quem se trata, né, no psicólogo é louco, por exemplo. Essa ideia parece absurda, mas ainda existe muito o estigma. Ou alguns acham que é coisa paliativa, que não vai dar retorno. Mas assim que o paciente começa a vir, começa a mudar alguns comportamentos, e a vida dele começa a melhorar de alguma forma, a família também começa a participar mais do processo, acreditando um pouco mais nesse tratamento, e aí favorecendo a melhora. Mas a gente vê que algumas famílias, elas...
O apoio, ele é fundamental, né, Elias?
Isso.
Eu quero conversar também com a Michele. A Michele que trabalha na atenção básica, na rede básica de atendimento em saúde aqui do município, Michele. E a gente vê que muitos casos primeiro vão para lá, vão para o clínico, vão para um atendimento. E às vezes, se der uma atenção especial lá, daqui a pouco não precisa nem futuramente ser atendido pelo CAPS, né, Michele? Como é que é essa realidade dentro da tua percepção? Que já teve esse atendimento, já teve esse trabalho junto ao CAPS e hoje você está na atenção básica de saúde.
Então, Ruth, o que a gente observa é que é necessário que dentro da atenção básica a gente tenha um olhar mais ampliado do paciente. Eu até apontei algumas questões para trazer, que é justamente aquele paciente que vem seguidamente na unidade, que às vezes a gente não entende muito a demanda, né? No senso comum, vamos dizer assim, quem não está atento às questões de saúde mental, às vezes não entende por que o paciente está toda hora querendo agendar consulta, ou aquele paciente que vem de forma mais agressiva, às vezes. E é justamente nessas situações, às vezes, que a gente precisa estar observando. Porque esse paciente, ele vem porque talvez ele não esteja com uma doença grave de forma física, mas psiquicamente ele está precisando ser olhado. E é a forma que ele acha de buscar auxílio, né? Então, eu vejo muito essa necessidade e também vejo essa questão dos colegas profissionais de saúde, que agora a gente vem tendo, né, um pouco mais de capacitação e vem se trabalhando em cima desse preparo dos profissionais para olhar essa demanda. Acontece que, por vezes, os profissionais, eles também não estão ali para dispostos a, ou não é à disposição, mas sim sabendo como conduzir essa situação. Então, a gente pontua muito a questão do acolhimento. Por diversas vezes, e aí, claro, com o conhecimento da psicologia também, acabo por vir a acolher as pessoas para entender um pouquinho melhor do que ela está querendo dizer. Por diversas vezes, eu saio de trás do balcão e vou lá, chamo o paciente, vem aqui um pouquinho que eu não estou te entendendo bem. Aí, quando a pessoa senta, às vezes a gente percebe que a doença dela física é só uma maneira de mostrar que ela está precisando ser olhada psiquicamente, né? Aí a gente começa a observar o adoecimento psíquico. E quando essa conversa, tanto com o médico quanto com a enfermagem, ela é breve demais ou pontual, objetiva demais, a gente não consegue observar os pormenores daquela pessoa. A gente não consegue entender por que às vezes ela está tão irritada, porque foi em diversos lugares e ninguém fez esse olhar mais especializado, né? Essa escuta da atenção, né, para poder direcionar ela de fato para o lugar que ela precisa, né, que vai ser melhor atendida. Que daí, nesses casos, a gente vai observar: olha só, eu tenho o clínico geral, a pessoa vai ser atendida, às vezes, para as questões físicas, né, por conta de até adoecimento de outras comorbidades, que às vezes a gente vê, um paciente é diabético, é hipertenso, sofre com essas questões e que também acabam desencadeando em algo psíquico, vai para o médico clínico geral, ele vai ter a avaliação e vai poder perceber. E aí, um cuidado muito importante, que depois dessa capacitação que a gente recebeu também, que a secretaria ofereceu juntamente com, né, com a organização do CAPS, é o olhar do médico, dos profissionais que vão direcionar esses pacientes a olhar para essas questões, que aquele paciente às vezes tem, eu recebo muito, eu sempre falo, os pacientes com dor no peito, né, os médicos encaminham para fazer eletro. E aí às vezes eu fico me perguntando, claro que não é uma crítica de forma alguma, né, aos colegas, não, é justamente como esse olhar mais aprofundado e mais ampliado do paciente, ele faz com que as demandas sejam múltiplas. Aí, às vezes, as pessoas vêm lá para fazer o eletro comigo e dizem, não, o doutor me pediu o eletro, mas ele, né, pensa que talvez seja um quadro de ansiedade, algum adoecimento mental, que também ele vai estar podendo olhar. Ele faz esse descarte, né, através do exame físico para poder descartar alguma doença física e tratar da saúde mental. Isso é importantíssimo, é nessas questões que a gente vê o quanto que funciona melhor quando se tem essa visão ampliada do paciente.
A humanização da saúde.
A humanização, né, Paula? Isso vem sendo feito em todas as unidades de atendimento, porque os pacientes podem chegar em qualquer uma, em qualquer momento, Paula.
Isso. Qual foi o nosso maior questionamento? Independente de sermos profissionais de saúde, nós somos humanos. E toda e qualquer pessoa tem medo de acolher. Por que que nós temos medo de acolher? O que é o acolher? Ouvir. Estar atento ao que aquela pessoa está falando. Esse acolher, muitas vezes, quando a gente acolhe, a gente pensa, tá, mas eu vou dizer o quê? Não, tu só vai escutar. Isso já é algo. Isso já é muito. E quando você acolhe realmente uma pessoa, você consegue traçar junto com ela estratégias de ação. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos capacitando os profissionais da atenção básica, nós estamos junto com eles. Hoje, ok, não estamos conseguindo, estamos num momento de pandemia, mas o CAPS vai estar dentro das unidades. Os grupos serão dentro das unidades. As ações serão desenvolvidas junto com os profissionais da atenção básica, junto com os presidentes de bairro, junto com as pessoas que necessitam desse atendimento, justamente para a gente ter essa humanização no atendimento. Quem melhor conhece a população do que a recepcionista da unidade, do que a técnica da unidade, do que os médicos da unidade?
Tem se percebido, Paula, nesse momento de pandemia, um adoecimento emocional, um adoecimento mental maior?
Sim, a gente pode confirmar isso pela prática. Nós não temos ainda números, mas a gente percebe um aumento dos quadros de ansiedade, o aumento de crianças e adolescentes com quadro de adoecimento, conflitos familiares. A gente está percebendo bastante também que estão aflorando, justamente por causa do isolamento, por causa do medo da morte. As questões de lutos também, com o aumento do número de mortes, estão aflorando também. Então, a gente entende que está num momento atípico e a gente vê a educação, a psicoeducação, seja em momento de pandemia ou não, como a maior alternativa, a mais eficaz, de que a gente perceber que alguém da nossa família não está bem, de que a gente se perceber, e é só através da informação que a gente vai conseguir isso.
Sem dúvida. Elias, esta situação do auxílio ao paciente, o paciente, ele tem buscado mais, você tem percebido como psicólogo no atendimento, um aumento na busca de orientação nesse momento de pandemia também, ou quem sabe uma dificuldade maior de acompanhar ou de tratar as pessoas nesse período, Elias?
Eu tenho notado, Rudy, que as pessoas que tinham ansiedade, já quadros de ansiedade, quadros de depressão, né? Pessoas com bipolaridade também, os sintomas ficam mais intensos, né? Um agravamento do transtorno. E assim, para tratar disso, as pessoas nos procuram, mas elas vêm com algo muito urgente, muito aparente ali na hora, mas por trás disso tem alguma coisa mais profunda, que às vezes a maneira como a pessoa está conduzindo a sua vida, né? Ela não para para refletir, ela não tem um autoconhecimento sobre si, ela não estuda estratégia para combater isso que está trazendo sofrimento para ela. E como disse a Paula, a psicoeducação é uma abordagem terapêutica que e ajuda muito nisso. Por exemplo, ela conhecer os sintomas da depressão, como funciona, técnicas pra, que ela pode utilizar, né, para melhorar esse quadro. E também aí a família, né, para começar a entender melhor, que às vezes não é a questão da personalidade ou é que a pessoa é muito chata ou não te ajuda ou fica tumultuando a família, muito irritado e tal. Isso são coisas próprias de quem, por exemplo, tem depressão ou ansiedade. Então, quando a família começa a conhecer isso, dentro da família a pessoa começa a ser mais acolhida e isso reflete numa melhora dos pacientes. E em tempo de pandemia, os conflitos familiares, eles com certeza aumentam. O que a gente pode fazer com um programa como esse, por exemplo, é levar isso a um maior número de pessoas. Essa é muita intenção desse programa.
É educar as pessoas, não é mesmo, Elias?
Isso mesmo.
A gente percebe, eu não sei se é uma percepção somente nossa que analisa de fora do contexto, ou se vocês também percebem, muitas vezes, tanto o paciente quanto a família procura o apoio para que o profissional da saúde dê um remédio, dê uma medicação para que a pessoa fique bem. E muitas vezes não é necessária a medicação. Somente um autoconhecimento, somente uma educação, uma psicoeducação, podem resolver o problema. Vocês também é dessa forma que acontece, Elias?
Sim. Quando você aumenta a informação sobre qualquer coisa, né? Você que trabalha em rádio, por exemplo, tem que se informar um pouco sobre tudo. E você percebe que isso te prepara para muitas situações na vida. E nós não temos uma educação emocional formal, por exemplo, nas escolas. Nós deveríamos ter, né? Até se estuda, por exemplo, a implantação de profissionais, aliás, tem até uma iniciativa, né, de uma lei, enfim, que cada escola deveria ter um psicólogo para desenvolver um trabalho como este, por exemplo, educação emocional, que a gente deveria aprender. Muitas coisas a gente não é preparado, né, para ser pai, para ser mãe. A educação do Brasil ainda está voltada para a questão do mercado de trabalho. E isso é uma questão que nós precisamos ainda conversar muito sobre isso. A educação emocional, saber lidar com a raiva, com o ódio, saber lidar com sentimentos de angústia, né, e isso paralisa a pessoa, faz com que ela, às vezes, comece a somatizar, que a gente fala, né. O que está passando na cabeça da pessoa começa a ser um sintoma no corpo dela. É uma úlcera, nervosa, dores de cabeça, né? Muitas outras dores que aparecem e às vezes parecem sintomas físicos, né? Como disse bem a Michelle, mas na verdade está refletindo uma questão mental.
Para nós usarmos um exemplo, Elias, dentro do contexto, está chegando aqui uma pergunta. Eu até não vou identificar a pessoa que perguntou, porque às vezes as pessoas não gostariam de ser identificadas. Esse ouvinte perguntou o seguinte: bom dia, eu gostaria de saber, quando um usuário de drogas já foi internado por duas vezes e continua usando, depois de duas internações, o que, que poderia ser feito? Ou aonde está a falha do processo ou do tratamento?
Bom, a gente sabe que quando o usuário de drogas ou álcool está em uso abusivo, as famílias normalmente buscam como primeira estratégia, elas chegam para nós, preciso internar. Cada ser humano é único, cada indivíduo é único. A primeira coisa que a gente precisa é conhecer esse usuário, entender todo o contexto dele, entender o que leva ele a esse uso abusivo, qual foi a forma de ingresso no mundo das drogas, digamos assim, e dentro do perfil dele, nós, enquanto profissionais, traçamos junto com ele e com a família uma estratégia. A sociedade, a população, tende a ver as internações como a melhor alternativa. Para alguns é, para outros não. Para muitos, e isso é uma coisa que a sociedade ainda não está preparada, precisa dessa educação. Para muitos, por exemplo, vamos botar um exemplo prático. Nós estamos ali com um usuário, por exemplo, que é usuário de crack. A gente consegue trabalhar uma redução de danos. Ele não quer uma internação. Nós conseguimos traçar que ele crie vínculo com a com o CAPS, que ele reduza a quantidade de uso. Depois dessa redução de uso, ele substitua essa droga por uma menos agressiva, até que cesse o uso. Pode ser que um dia nunca cesse. A gente gostaria de que a população entendesse que a internação, uma comunidade terapêutica, para, por exemplo, para alguns usuários, sim, é benéfica, para outros não. Para outros, um tratamento domiciliar vai ser suficiente. Tudo depende de cada usuário. Tudo depende, a porta de entrada é aceitar o acolhimento. É vir conosco, é a gente sentar com esse usuário, sentar com a família. As famílias também precisam ser trabalhadas, também precisam mudar atitudes, colocar limites, porque a gente não pode esquecer assim, todo e qualquer usuário tomou a decisão de ser um usuário.
É verdade.
Ele está doente, sim, é uma doença, mas foi uma decisão da pessoa e isso tem consequências. Então, é conflituoso para a família que ama seu filho ter que, muitas vezes, ver ele passar por alguma necessidade, alguma coisa, e se sente impotente. Não, né?
Nós temos uma participação de uma ouvinte, a Ana Paula Tessaro. Ela diz o seguinte, num ponto que a Michelle falava, a humanização e o acolhimento empático, sem julgamento na área da saúde como um todo, a saúde num todo, é um ponto fundamental para o atendimento dos pacientes, não é mesmo, Michelle?
Exatamente. E aí, com tudo isso, eu vejo também assim que é muito necessário que nós profissionais estejamos também amparados, porque o que, que eu venho pensando e refletindo também com os meus colegas, tanto da área da psicologia quanto da enfermagem. Com a pandemia, por exemplo, nós, profissionais da enfermagem, profissionais da saúde, enfim, como um todo, nós também somos passíveis de adoecimento. E por muitas vezes as pessoas deixam de entender isso, né? Então é importante essa troca, né? Saber que todo ser humano é um profissional, então assim, ele tem as suas, né, as suas questões que precisa exercer enquanto profissional, mas que também é um ser humano. E por vezes a gente vê que também essa troca é esquecida, sabe? Então é importante a gente estar bem, nós profissionais estarmos bem para poder também fazer esse acolhimento adequado, para poder fazer esse olhar ampliado que a gente fala, né? Então é isso que a gente observa também. A gente pode ver um grande adoecimento dos profissionais da saúde como um todo, sabe? E não falo da enfermagem ou do médico, eu falo de todas as pessoas que estão dentro de uma unidade de saúde, que estão dentro do centro de atenção. Todas as pessoas, essas pessoas, elas estão com desprendimento muito maior por conta da pandemia, por causa também desse adoecimento em massa. Então, tem os dois lados da moeda, que eu costumo dizer. E aí, isso é muito importante de ser lembrado e ser valorizado também, sabe? Então, e essa questão do adoecimento também dos profissionais, é importante salientar que daí, por vezes, esse acolhimento com o paciente, ele não consegue ser tão adequado assim, porque o profissional, ele também está exausto, ele está com uma escassez emocional. Eu costumo, numa conversa nós falando nessa semana, nós, profissionais da saúde, nós estamos vivendo todos os dias o Covid, né? Então, a pandemia, para nós, não dura os 15 dias do isolamento em casa, aqueles dias que tá, que precisa ficar isolado porque não está funcionando o comércio, enfim. Mas faz um ano e meio, quase, que nós vivenciamos todos os dias o Covid.
Um ano e meio que todos os profissionais têm contato diário com o Covid. Um ano e meio que eles vão para casa sem saber se estão positivados, se estão levando para suas famílias o Covid. Então, eu acho bem interessante essa questão que a Michi trouxe, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão no seu direito, tendem a reclamar, muitas vezes com razão, de algum serviço, de algum atendimento, mas que olhe por trás daquela máscara, olhe por trás daquele jaleco, por trás daquele balcão e pense que tem um pai, uma mãe, um filho.
Muito bem. Temos a Cleusa que participou e disse o seguinte, ela sente muita falta de ar, não é Covid. Eu sinto muita ansiedade, perco o sono e a ansiedade me faz perder o ar muitas vezes, por causa do sistema nervoso. E nós vamos deixar essa participação da Cleusa de gancho para a semana que vem, porque já terminou o nosso programa, 11h57. Mas é bom que ficou muita coisa por dizer. Sim. E não vai ser só nesse programa. A partir de hoje, pelos próximos 3 sábados, já estamos garantidos que o assunto vai ser saúde mental. Vamos trazer outros profissionais, profissionais médicos, psicólogos, outras experiências para levar para os nossos ouvintes. Então, Cleusa, obrigado pela tua participação. Essa tua observação, que é uma observação clínica pontual sua, nós vamos dar sequência semana que vem. E com essa tua dúvida, nós vamos estar trazendo aí outras dúvidas e interagindo com outros ouvintes nos próximos programas. Elias, obrigado pela tua disponibilidade, um bom final de semana para ti aí em Vacaria.
Obrigado, Rudy. O pessoal aqui da Vacaria se assemelha muito na cultura aí de Lagoa Vermelha, né? São irmãs.
Que coisa boa. Um grande abraço.
Grande abraço, obrigado pelo espaço.
Valeu. Paula, obrigado pela presença. Eu acho que nós começamos muito bem essa abordagem de falarmos sobre saúde mental. As pessoas vão interagindo, as pessoas vão participando e é isso que a gente quer. Obrigado e até sábado que vem.
Eu que agradeço, agradeço o espaço e peço para a população que mande dúvidas, mande perguntas durante a semana para que a gente consiga levar as informações que vocês querem ouvir com a maior qualidade possível. Obrigado a todos e que Deus proteja todo mundo.
Muito bem. Obrigado, Michelle. Um bom fim de semana.
Obrigada, Rudy. Bom final de semana para você e para os ouvintes da tua Rádio Cacique.
E sábado que vem nós voltamos com mais um programa Somos Todos Lagoa, um especial que nós estamos fazendo a partir de hoje sobre saúde mental. Bom final de semana a todos os ouvintes. Até sábado que vem. A gente chega lá.
Paz e bem, a saudação franciscana, a palavra de fé e a bênção semanal, no Provincial dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, Frei Nilmar Carlos Gatto.
Estimados irmãos, estimadas irmãs, na fé, que me escutam pelas ondas da tua rádio, saúdo a vocês, desejando-lhes paz e bem. Vivendo desafios sem precedentes, nós observamos mudanças no nosso planeta, mudanças climáticas, mudanças ecológicas, crises financeiras e econômicas, fome, doenças, depressão, ansiedade, terrorismo e guerras. E nesse momento difícil, é que precisamos mostrar o melhor lado da natureza humana. E o melhor lado da natureza humana é o lado do amor e o lado da compaixão. Um autor americano, Alan Lux, escreveu o livro O Poder Curativo de Fazer o Bem. Ele entrevistou mais de 3 mil voluntários e ele identificou nesta pesquisa, nestas entrevistas, uma clara relação entre ajudar os outros e ter boa saúde física, mental e emocional. E ele constatou que as pessoas que ajudavam apresentavam redução nos níveis de estresse e também maior equilíbrio emocional. E as pessoas testemunhavam melhora e até desaparecimento de alguns problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça, depressão e até gripes e resfriados. E também um professor